Amados, essa palavra está no livro de Provérbios, capítulo 2. E eu quero meditar nela com vocês, porque ela fala de algo muito, muito, muito importante, algo que é de extrema necessidade que nós tenhamos em nossas vidas, amém? Que seja uma virtude, que seja como forma de dom. O importante é termos. Que Deus possa nos conceder, claro, e Ele vai nos conceder se nós buscarmos, isso é fato. Então, eu convido a você a meditar comigo nessa palavra e a buscar o que ela nos orienta, o que ela nos demonstra e se revela a nós nessa palavra, amém? Eu quero falar da sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, amém, amados? É um livro que nos orienta muito, nos mostra muito como conviver, como relacionar, como lidar com cada situação, circunstância, com as pessoas em nossa volta, em nossa vida, amém? Então, eu quero começar com você aqui falando sobre sabedoria. Mas uma coisa a qual nós precisamos nos despertar é porque em Provérbios 18, ele fala para nós isso aqui, amados, olha, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, eu não vou pregar sobre esse versículo agora que eu vou ler, mas é só para vocês entenderem o porquê. Então, lá de que ele começa lá no livro mesmo, no capítulo 2, falando: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sabedoria. Vou ler em outra tradução. Busca seu próprio desejo, aquele que se separa, que se isola. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem que é a verdadeira sabedoria? Deus, amados. Deus. Né? Não tem como. E ele dá. A Bíblia diz que se você quiser sabedoria, peça a Ele que Ele dá liberalmente, ou seja, Deus está disposto a nos dar e à disposição de nos dar a sabedoria. Porque, amado, nesse mundo nós precisamos da sabedoria fluindo em nós. Porque são tantas situações que nos confrontam, que vêm diante de nós, que se não formos sábios sobre cada uma delas, corremos o risco de gerar problemas e problemas e problemas. Ok? Antes de começar a ler o texto, antes de dar continuidade aqui, eu quero agradecer os meus ouvintes que estão aqui comigo. Ontem, amados, eu acessei a rádio, fiz até a programação à última hora, mas não dei continuidade para a programação Madrugada com Deus. Por quê? Ontem realmente eu estava bem cansado, com muito sono, meus olhos estavam fechando, amados. Eu entenda bem, isso é uma batalha espiritual travada. Eu estou travando uma batalha espiritual nesses últimos dias, com relação à rádio, no sentido, eu vejo que o inimigo não quer que eu tenha gozo, prazer, alegria e vontade de estar aqui. Estou compartilhando isso com vocês e pedindo que vocês me ajudem em oração, para que a gente continue aqui, amados. Porque a partir do momento que eu entro aqui, tudo muda. O mundo espiritual muda por completo. Então, estejam orando pela minha vida. Igual, por exemplo, eu tenho um novato aqui lá dos Estados Unidos. Eu não sei se ele é de Missouri, porque aqui não está dando informações, mas eu acredito que seja de Missouri. Os meus dois ouvintes que me seguem, os dois ouvintes de Bavária, da Alemanha, que me seguem aqui, estão conectados. Então, quero pedir perdão para vocês por ontem não ter conseguido. E é muito interessante que a minha netinha estava aqui comigo e ela falou assim: você está dormindo? E, amados, teve um momento aqui que realmente as pálpebras pesaram tanto, foi tanta opressão. E olha, eu tenho visto alguns ataques com pessoas que trabalham comigo na rádio, amados, que fazem seus programas, né? Pessoas com seus programas na rádio passada, essa semana. Semana passada uma não conseguiu Essa semana eu também não conseguiu fazer o programa, não estava passando bem. Então, amados, é uma luta, tem adversidade. Semana passada eu tive que levar minha netinha para o médico, 40 graus de febre. Então, assim, tem sido uma luta. Eu sabia que seria. Eu perseverei, fizemos um ano. Isso é sábado agora, no outro nós vamos fazer um café em comemoração a essa oportunidade, esse privilégio que Deus nos deu. E eu, assim, Deus sabe da minha alegria e meu gozo com esse instrumento que ele colocou na minha vida para poder pregar o evangelho, para poder levar a palavra do Senhor. Então ele não está satisfeito, o inimigo não está satisfeito, ok? Mas eu conto com suas orações. Glória a Deus por isso, porque eu sei que Deus é maior, Deus é comigo e eu não vou desistir, ok, amados? Então vamos lá. Provérbios capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá o caminho do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Amém, amados? Esse texto está frisando muito bem aqui sobre sabedoria. Sobre sabedoria. E é algo que nós precisamos. Estamos vivendo tempos maus, muito maus. E esses tempos maus, amados, tem sido assim, uma situação muito delicada. Por quê? Porque somos confrontados, situações e situações se levantam constantemente contra as nossas vidas, para que a gente não consiga viver, não consiga ter um relacionamento com Deus, ter uma comunhão com o Senhor, e de forma que assim sejamos abençoados e a glória de Deus se manifeste. Consegue entender isso? E o que nós precisamos é sabedoria. Precisamos de sabedoria para responder, amados, a qualquer situação, a qualquer circunstância que vier em relação à nossa vida, tentando nos confrontar. Então vamos perseverar, ok? Vamos buscar essa sabedoria. Então ele começa assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e aguardar no coração os meus mandamentos, olha só, ele começa mostrando para nós que a sabedoria é pela palavra dele, ela vem para nossas vidas, ela vem sobre nossas vidas pela palavra dele. Amém, amados? Então, ou seja, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, Deus fala, amados, toda vez que eu e você abrimos a Sagrada Escritura, toda vez que eu e você abrir a palavra para ler a palavra, para meditar na palavra, nós vamos ter a condição de adquirir sabedoria. Consegue entender isso? De adquirir sabedoria. Então, eu coloco essa condição. Você abre a Bíblia, você medita nas Sagradas Escrituras, você ouve a voz de Deus, porque essa é uma forma de adquirirmos sabedoria. Peraí só um momentinho, amados. Tchau. Olha isso. E guardar no coração os meus mandamentos. Então, amados, não é só dar, aceitar a palavra do Senhor, mas sim guardar no coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu busco a palavra, quanto mais eu me volto para a palavra, mais meu coração vai ser cheio dela. E mais dela eu vou falar. E mais dela eu vou adquirir sabedoria. Meu filho, se aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Então aqui é o começo, aqui é o princípio. Ele está nos mostrando aqui os princípios, os meios e as formas de nós alcançarmos sabedoria. Ele dá assim, se der ouvidos para a sabedoria, olha só. Se der ouvido, amados, isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque o tempo todo Deus está falando. A multiforma de graça de Deus se revela a nós na sua palavra, na pregação, num louvor, na sua criação. Quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, nós conseguimos ver também e vivenciar também a sabedoria de Deus em nossas vidas. Ele fala assim, olha, se der ouvidos à sabedoria, ou seja, ela fala. Nós não podemos esquecer que eu li lá Provérbios 18:1. A sabedoria é Deus. Então Deus está falando com toda a sua sabedoria. Ele está falando para mim e para você. Amém? E aí, como que nós vamos então nos portar diante desse comecinho aqui? Como nós estamos nos portando? Como está a nossa vida diante desse comecinho dessa palavra? Hã? Aí eu pergunto para você, como estão as coisas? Como está acontecendo as coisas? Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele fala assim, olha, e inclinar o coração para o discernimento, ou seja, dar ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Quem que dá discernimento? O Espírito Santo. A Bíblia fala que há mistérios aqui nas Sagradas Escrituras. E só Ele pode nos revelar esse mistério. Mas tem todo um princípio, tem todo um processo. Consegue entender? Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, olha só. Isso aqui está demonstrando o que para nós? Nós precisamos desejar isso. Precisamos estar desesperados por isso, pela sabedoria. Porque a sabedoria é Deus, amados. Então, quando eu tenho sabedoria. Consegue entender? Quando você tem Deus, você tem sabedoria. Se você é uma pessoa sábia, porque sabedoria procede de Deus. Agora, inteligência, existe a condição da inteligência intelectual e da inteligência espiritual. E ambas nós precisamos também ter, para que nós possamos caminhar com essa inteligência, alcançando assim a sabedoria. Porque a inteligência espiritual vai nos capacitar na inteligência intelectual, e ambas, uma com a outra, vai nos levar à busca, vai nos levar a alcançar sabedoria, a buscar, a desejar sabedoria. Amém? Então ele fala, se procurar sabedoria como se procura a prata, olha só, e buscá-lo como quem busca um tesouro escondido, ou seja, olha a importância, olha o valor que ele está falando, mostrando para nós que a sabedoria tem. Então, ou seja, se eu entender, e nesse entendimento buscar a sabedoria como o maior tesouro que eu possa ter, ela virá sobre a minha vida. Então, ou seja, se eu buscar a Deus com todas as minhas forças, buscar a Deus como o maior tesouro que eu posso alcançar, que eu posso obter, Ele vai se dar para mim. Ele vai se dar para mim. Porque esse é o prazer de Deus. Deus se alegra com isso, amados, quando nós o buscamos. Acredita nisso? Ele se volta para nós quando nós o buscamos. Ele está falando aqui, olha, se procurar sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Mas eu já assisti muitos filmes, é muito interessante. Hoje não se passa mais filmes assim, né? Isso é filmes mais antigos que passava ali muitos filmes buscando. No filme era a busca de tesouros. Havia guerras, havia muitas situações para se alcançar aquele tesouro. Claro que trazendo para o nosso entendimento, isso não, claro que não vou matar, não vou criar guerra, nada disso, né? Mas só para você entender. O filme se mostrava ali, o objetivo do filme é que alguém ali se empenhava em alcançar um tesouro. E era muito interessante, quando se falava de tesouro no filme, todo mundo que ouvia ficava despertado, porque sabia que existia um mapa, existia um meio, um caminho para chegar onde estava esse tesouro. Amados, existe um meio, uma forma, um caminho, uma direção, uma bússola para alcançarmos a sabedoria se nós a buscarmos como o maior tesouro que nós podemos ter, as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Ele fala também assim, olha, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha isso. Olha o processo que nos mostrou aqui. Do versículo 1 ao 4 e agora no 5. Nos mostra aqui que então nós vamos encontrar a Deus, amados. Nós teremos a revelação para nossas vidas da pessoa de Deus. Isso é tremendo, amados. Isso é tremendo. Um dos meus telefones que estava na live descarregou, acredita, amados? Mas eu estou pondo ele aqui para carregar e voltar na live. Olha o que ele fala aqui para nós. Versículos. Então você entenderá o que é temer o Senhor. O que é temer ao Senhor, amados? Fala para mim. O que é temer o Senhor? Temer o Senhor é respeitá-lo, é reverenciá-lo pelo por sua sabedoria, é reconhecer quem ele realmente é e valorizar a pessoa de Deus para a nossa vida. Amém? Então ele fala assim, olha, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha isso. Achará o conhecimento. Amados, a Bíblia fala assim: conhecer o Senhor e prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quando eu me volto para Deus, quando eu me entrego para Deus, quando eu me coloco à disposição de Deus, eu o encontro. O Senhor ordena o salmista assim: busque. Busque-me, busque a minha face. E o salmista fala assim: a tua face buscarei. Quando eu busco o Senhor, eu vou, cada vez que mais que eu vou buscando, ele vai me acrescentando. Eu tenho a oportunidade de amadurecer, de crescer no conhecimento e do conhecimento de Deus, amados. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Claro, nós só conseguimos alcançar esse nível de entendimento, essa capacidade de compreensão quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida. E leva tempo. Não é da noite para o dia. Não é, amados. Não é da noite para o dia. São 30 anos caminhando, são 30 anos lutando, perseverando, buscando, porque são tantas situações que vocês não têm noção. São tantas situações desagradáveis que eu já vivenciei, mas eu confesso para você que eu também já vivi coisas maravilhosas demais. Gostaria de ter um armazenamento capacitado na minha mente que não se perdesse na minha memória de tantas coisas lindas, maravilhosas que eu já vivi com Deus. Mas é muito lindo porque o Espírito Santo, quando precisa se testemunhar, ele traz a memória. E eu amo lembrar das coisas que eu vivi, das experiências que eu já vivi com o Senhor. Então você entenderá o que é temer o Senhor. Quanto mais eu medito na Sagrada Escritura, quanto mais eu busco Deus em Sua palavra, mais eu aprendo a temê-lo, amados. Nesses últimos tempos, mesmo antes de eu estar com a rádio, eu vivi algumas situações, algumas batalhas. Acabaram? Não. Elas ainda estão aí. Outras vieram. Mas eu também já vivi muita coisa boa. E uma delas é a rádio. Ter essa rádio para comunicar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Sim. É por isso que eu sempre falo aqui com os meus ouvintes, eu dou aqui satisfação para os meus ouvintes, né, da minha ausência, porque, amados, não é brincadeira. O negócio não é brincadeira. Mas Deus é lindo demais. Deus tem. Hoje mesmo eu estava. Ontem, hoje eu venho agradecendo ao Senhor por ver dele na minha vida. Assim, os cuidados, o zelo. É algo assim, amados, inexplicável, inexplicável, inexplicável. Olha, a palavra do Senhor diz assim: aqueles que me amam ouvem minha voz e me seguem. E como que eu ouço a voz do Senhor? Quando eu leio a Bíblia. E para eu segui-lo, eu tenho que aceitar, eu tenho que tomar ela, o posse dela para minha vida. Tá entendendo? Então, amados, é por isso que eu leio, é por isso que eu medito, é por isso que eu busco esse conhecimento, é por isso que eu busco a revelação da pessoa de Deus para minha vida e através da minha vida. As pessoas que me conhecem, as pessoas que sabem, né, assim, da minha vida com Deus, do meu relacionamento com Deus, sabem o quanto eu sou desesperado para receber, para ter, para alcançar mais de Deus na minha vida. Ah, mas eu vou falar para vocês. Quando você começa a vivenciar isso, como quando você começa a desfrutar disto, por aquilo que você vai alcançando no conhecimento de Deus, você não quer parar. Você não quer parar. Você quer continuar, você quer dar continuidade e quer alcançar mais e mais. E isso vai te envolvendo, amados. É algo assim muito lindo, muito lindo. E a gente precisa perseverar. Ele falou: olha, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Olá, Carlos. A paz do Senhor. Seja bem-vindo à live. Amém? Então você entenderá o que é temer o Senhor. Amados, nós precisamos viver de temor ao Senhor. Sem temor ao Senhor, não tem como andar, não tem como se relacionar. Não tem como alcançar, não tem como vivenciar Deus. Porque temer é reverenciar, é respeitar, é obedecer, é agradar do Senhor, é aceitar Deus e sua palavra para sua vida e praticá-la, porque não é só aceitar, mas é praticá-la. Amém? Ele diz assim: olha. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Isso é lá no Novo Testamento. O Senhor falou: se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberadamente, amados. Olha, eu amo ouvir pessoas, sabe, amados, falando da palavra do Senhor, comunicando. Olá, Saga, seja bem-vinda, obrigado, é um prazer te conhecer também, viu? Eu amo, vocês não têm noção, eu amo ouvir pessoas sábias comunicando a palavra do Senhor. Ele é pouco, não. Eu, assim, colo mesmo quando eu tenho oportunidade de conhecer pessoas sábias, que têm conhecimento de Deus, que têm temor a Deus, que têm a sabedoria de Deus. Eu tenho algumas pessoas aqui no Brasil que são pessoas assim de referência para minha vida, para o meu crescimento, pessoas que realmente têm temor ao Senhor, que prega a palavra de Deus. Eu tenho como, por exemplo, o pastor Paulo Júnior, o pastor Silas Malafaia. São pessoas que realmente têm conhecimento, têm intimidade com Deus, com sua palavra. Ele fala que, olha, pois o Senhor é quem dá sabedoria. E dá, amados, quando nós buscamos, Ele dá. Ele dá. E nós precisamos dela. Assim, as pessoas que estão aí fora, no mundo secular, eu sou do Brasil, de Belo Horizonte, e você? Eu falo assim que as pessoas não sabem muito diferenciar sabedoria de inteligência. E as pessoas, por não saber diferenciar, acham que elas são sábias. Não. A sabedoria, ela é próprio Deus, ela é revelada a nós pelo próprio Deus, ela é concedida a nós pelo próprio Deus habitando em nós. Mas tem pessoas que estão dentro da vida cristã, né, evangélica, que tipo assim, amados, servem, buscam, se entregam, se dão, mas não têm sabedoria. Sabe por quê? Porque elas mesmas se limitam na sua comunhão com o Senhor. Tá assim, acostumada, tá bom demais, já alcancei isso aqui, para mim tá bom demais. Não, mas não é assim que funciona. Deus tem muito mais para nós. Muito mais. Mas é uma escolha alcançar, é uma escolha ter esse muito mais, viver esse muito mais de Deus para nossa vida. Tá entendendo? Então ele fala assim: olha, pois o Senhor é quem dá sabedoria. E de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. O que é discernimento? É entender, é compreender as coisas que estão na sua volta. E é claro que, principalmente, amados, as coisas espirituais. Principalmente as coisas espirituais. A Bíblia diz que pessoas espirituais discernem as coisas de forma espiritual. Mas as pessoas que não são espiritual, elas não conseguem discernir aquilo que não é espiritual, amados. Ela vai olhar, ela vai ver, ela vai compreender as coisas de forma natural que estão em volta dela. Entendeu? Então ele fala assim: olha, pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procede conhecimento e discernimento. Amados, eu não sei vocês. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus fala, e Deus fala como você está me ouvindo, você também pode ouvir a voz de Deus, literalmente. É só você buscar essa capacidade de discernir, porque é Ele quem dá o discernimento da voz de Deus, e começar a exercitar na comunhão, na intimidade com Deus, a sua audição espiritual. Amados, é muito bom quando você tem a experiência de ouvir o Senhor. É maravilhoso, é algo assim inexplicável. É um gozo que vem, alguma coisa nova acontece dentro da gente. E ela fica como acréscimo e vai sendo te acrescentado. Por isso é que eu falo para a gente ler a Bíblia, mano, para a gente buscar essa intimidade com a palavra, aprender a ouvir o Senhor quando Ele, né, quer falar, quando Ele fala. Porque Ele fala. Ele fala. Amados, é muito bom. É gostoso demais ouvir a voz do Senhor. Vocês não têm noção. Quem já ouviu, quem já teve essa experiência, com certeza sabe do que eu estou falando. Com certeza. Olá, Emily. Obrigado. Com certeza. Ele fala assim: olha, Ele reserva a sensatez para o justo. Eu já expliquei sobre essa condição de justo aqui na rádio, amados, aqui no, na, nas programações. No Antigo Testamento, se refere muito ao justo. Quem são os justos? Os justos são aqueles que escolhem Deus para sua vida, andar com Deus em suas vidas, temer a Deus, conhecer a Deus por meio de obediência através da comunhão com a, da palavra de Deus, com a palavra de Deus. E no Novo Testamento, o justo é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Quando a pessoa então reconhece Cristo como Senhor da sua vida, ela é justificada pela lavagem do sangue de Jesus sobre a vida da pessoa em relação aos seus pecados, suas iniquidades, e ali ela passa a ter o selo do Espírito Santo que a justifica, que sela ela. Amém, amados? Olá, Valéria, tudo bem? Então, amados, preste bastante atenção nisso. Ele reserva a sensatez para o justo. Pessoa sensata, pessoa que tem o equilíbrio. Amém? Isso é muito bom. Nós precisamos disto. Nós precisamos vivenciar, ter essa vida de prática, de sensatez, de equilíbrio das coisas. Não é aquela pessoa sem equilíbrio, é aquela pessoa que vive de qualquer jeito e quando menos espera já está aí vivendo tantos problemas, tantas situações. Por quê? Porque não é uma pessoa sensata. Pessoa sensata, ela tem o equilíbrio, ela tem a capacidade de compreender, de decidir, de fazer as coisas estarem em harmonia. Amém? Então a Bíblia está deixando bem claro aqui para mim, para você, que Ele, né, Deus, nós alcançarmos, aprendendo a conhecê-lo e Ele nos concedendo sabedoria, Ele traz então em reserva para nós a sensatez. A sensatez. É muito bom, né, da gente ter essa capacidade de poder, não só na nossa vida, mas também ajudando outras pessoas. Levando as pessoas a uma capacidade, a um conhecimento, a um entendimento diante. Porque todos nós temos lutas, amados, todos nós temos problemas, todos nós temos adversidade, todos nós temos situações desagradáveis. E às vezes a gente precisa dessa pessoa que tem sabedoria, que tem sensatez, que sabe comunicar a palavra, que sabe para falar a palavra de Deus, que sabe transmitir a palavra de Deus com sabedoria, com sensatez, com equilíbrio. E assim que eu trazer conforto, consolo, orientação, direção. Isso é muito bom. Nós precisamos de pessoas assim. Nós precisamos, inclusive, estar rodeado de pessoas assim para a nossa vida. Eu fico vendo algumas coisas, algumas situações, eu ouço algumas coisas. A gente que tem essa função de pastor, a gente tem esse, né, esse privilégio, essa oportunidade de ouvir tanta coisa, mas, amado. Eu ouvia um ditado dos antigos, principalmente minha avó falava sobre isso. Os antigos diziam assim: olha, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Para você ver como é que o negócio é tão sério, amados. É tão sério. Me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Quando ele fala que, olha, Ele reserva a sensatez para o justo. Como o escudo protege quem anda com integridade. Olha, isso aqui também é virtude, amados. Integridade, sensatez. Deixa eu voltar aqui. Ele reserva sensatez. Integridade são duas virtudes aqui sendo demonstrada para nós. Ele diz assim: olha, ele protege quem anda com integridade. O que é integridade? É inteiro, amados. Inteiro. Não, não tá, não falta parte. E é isso que nós precisamos viver com Deus: é sermos íntegros com Ele, inteiro. Amado, eu sou o tipo de uma pessoa que eu converso com Deus, eu falo com Deus exatamente o que está dentro do meu coração. Eu não faço rodinha. Eu sempre eu apresento para Ele o que está aqui dentro. Sabe por quê, amados? Porque entenda bem uma coisa. Se eu não falar, Ele sabe. Se eu falar, eu vou ter a oportunidade de ouvi-lo e ter uma comunhão e de estreitar o nosso relacionamento. Então, quando ele diz aqui para mim assim, olha, ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege os que andam com integridade. Quando eu me dou por inteiro, quando eu vivo inteiramente para ele, com ele, amados, Deus também não vai ter reservas comigo. Pensa na pessoa de Abraão. Quando Deus chamou Abraão e Abraão saiu, né, por obediência no meio da terra dele, da parentela dele. Em um dado momento, Abraão estava ali e tal, com Sara na sua tenda. Deus envia os anjos e dois iriam descer para Sodoma e Gomorra para destruí-lo. E Deus questiona assim: vou eu, né, esconder de Abraão os meus feitos? Não, eu vou compartilhar com ele. Sabe por quê, amado? Porque Abraão se tornou amigo de Deus. Tremendo isso, né? É por isso que Deus quer se relacionar com a gente. Deus não quer um relacionamento com a gente de qualquer jeito. Ele não quer ele quer intimidade, sabe? Ele nos quer íntegro a Ele. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós, amados. E o Espírito Santo tem fortes ciúmes de nós. Pensa nisso. Olha isso. É tremendo. Ele tem fortes ciúmes de nós. E esses ciúmes, ele quer de nós o quê? Nós por inteiro, com integridade. Integridade, inteiro e buscando ser correto, ser fiel ao Senhor. Amém? Ele fala assim: olha, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Olha a sabedoria, o que que ela faz. Olha a sabedoria, o que que ela nos concede. Proteção, o guardar de Deus, o livramento de Deus. Vale a pena ficar sem Deus? Claro que não. Porque se eu ficar sem Ele, o inimigo vai tentar contra a minha vida. Antes de eu conhecer o Senhor, eu infelizmente servi esse inimigo da minha alma. Ele pensou que ele ia ter o domínio e que ele ia vir e arrebentar com minha vida. E Deus não deixou. Deus me guardou, Deus me protegeu, Deus me livrou. E hoje estou aqui. Na minha mente nunca passou virar as costas para Deus, nunca passou deixar Deus, porque Deus não fez, porque Deus não realizou, porque Deus não me deu. Não, amados, meu relacionamento com Deus não é por aquilo que a mão dele pode fazer, porque a mão dele já fez, mesmo antes da minha existência nessa terra, ele já tinha feito. Foi quando ele deu seu filho na cruz por mim. Consegue entender? Meu relacionamento com Deus é por gratidão. Estar aqui na rádio uma hora desta é gratidão a Deus. É fazer aquilo que ele colocou no meu coração, ou aquilo que eu senti no meu coração estando aqui. Amados, com alegria, com gozo para ele, por ele, para alcançar vocês, levar até vocês realmente com sabedoria a palavra do Senhor. Amém? Ele fala assim: olha, pois guarda a vereda do justo. Eu até estava falando para vocês aqui, amados, no Antigo Testamento fala do ímpio e do justo. O ímpio eram aqueles que não tinham temor ao Senhor. Eram outros povos que não eram o povo de Israel. No Novo Testamento vai falar do justo e dos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não tinham Deus em suas vidas, que não tinham Cristo em suas vidas. Então, quando você vê se referindo a gentios, são aqueles povos que não são judeus. E aonde que a qual Cristo levantou Paulo para ir aos gentios, aqueles que não eram o povo de Israel, para pregar o evangelho, ok? Então, ou seja, Novo Testamento fala de ímpio, e Antigo Testamento fala de ímpio, e Novo Testamento fala de gentio. Essas pessoas eram pessoas que não eram o povo de Israel e o povo judeu. Mas, justo no Antigo Testamento, em relação ao ímpio, eram aqueles que eram justificados por Deus, que era o povo de Israel, ok? No Novo Testamento, em relação aos gentios com o justo, é aqueles que reconhecem Cristo e que têm o sangue de Cristo sobre a sua vida como selo, como a primazia de Deus em sua vida. Amém? Então ele continua dizendo assim: olha, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Dos seus fiéis. Ou seja, daquele que se entregou para ele e é fiel com ele. Não é só se entregar e continuar, igual tem algumas denominações, que vou citar isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, para com isso, que não existe isso, não, amado. Tanto que a Bíblia em Filipenses fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação, ok? Então, quando ele fala aqui da condição, né, de seus fiéis, é daquele que reconhece, né, Deus Cristo e o Espírito Santo, assume eles para sua vida, tem eles na sua vida, mas também são fiéis a eles. Tipo assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu, há 30 anos atrás, reconheci Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entreguei minha vida para o senhorio dele. Já falhei demais, vocês não têm noção. No começo da minha conversão foi situações assim. É porque a gente ainda, como quem disse, nós enfrentamos umas lutas, amados, pela intenção do inimigo de nos fazer retroceder, desistir, como se não valesse a pena essa nova jornada, essa nova caminhada a trilhar. E muitas vezes as pessoas vêm com resistência, vêm com incredulidade, vêm com medo, vêm com tanto de porcaria do mundo e das trevas, e até que a gente alcança essa libertação e o amadurecimento para poder viver realmente com Deus e para Deus, leva tempo, não é da noite para o dia. E isso se dá à medida que nós temos comunhão com a palavra de Deus, nós meditamos. Eu faço esse ano em nome de Jesus. Eu encerrei, né, o ano retrasado lendo a Bíblia toda 47 vezes. Eu pretendo ler esse ano pelo menos 2 vezes a Bíblia. Mas geralmente o meu hábito de leitura da Bíblia era 4, 5, às vezes até 6 vezes por ano. Mas em relação aos compromissos, às atividades, tudo que eu venho vivenciando nesses últimos tempos, eu hoje consegui entender que eu preciso me disciplinar para ler a Bíblia toda pelo menos 2 vezes por ano. Para eu estar sempre alimentando meu espírito, sempre fortalecendo meu espírito. Eu estou lendo aqui, estou, mas isso não é o suficiente. Eu tenho que ter minha devocional, tenho que ter o meu momento separado para assim servi-lo. Na meditação da sua palavra, conhecendo ele por meio da sua palavra e de sua vontade por meio de sua palavra. Então, quando ele fala aqui, olha, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Eu não quero só ser dele, eu quero ser dele e fiel a ele. Então você entenderá o que é justo, direito e certo. Olha só. Do versículo 1 até o versículo 8, vivenciando tudo isso, praticando, sendo cheio de tudo isso aqui, sendo tendo a fidelidade diante de Deus, de tudo isso aqui. Então ele fala para mim, por causa da sabedoria, olha só. Então você entenderá o que é justo, direito e certo. E não para por aí, não. E aprenderá o caminho do bem. Então, amados, quando eu me entrego, quando eu vivo Deus, eu aprendo o que é certo, olha isso. O que é justo, o que é direito e o que é certo. E aprendo a andar no caminho do bem. Não é perfeito, amados. Isso é um processo e que vai sendo acrescentado e vai nos diferenciando e nos separando para Deus, não só para o momento aqui da nossa jornada na Terra, como também para a eternidade. Tá entendendo? Então, olha só, você entenderá o que é justo, direito e certo. Agora entenda bem uma coisa. Isso é, nós vamos entender. Agora, praticar, como ele está falando aqui, o que é justo, o que é direito e é certo, isso é uma escolha. Está à nossa disposição, nós vamos aprender. Mas praticar, viver, é uma escolha. É uma escolha. Amados, a nossa vida, ela é feita de escolhas o tempo todo, todo dia. Em todo tempo. Quer ver um exemplo? Eu escolhi estar aqui essa hora. Ontem eu escolhi não continuar. Eu não tinha condições de continuar. A logo que eu saí da programação, a última hora, eu não tive como continuar na programação para madrugada com Deus. Hoje, eu confesso para vocês, assim que, né, nessa batalha, nessa luta que a gente vai enfrentando, eu escolhi, eu falei, não, Deus, eu não posso deixar isso, eu tenho que vencer. Mas entenda bem, quando eu trago esse entendimento para vocês, quando eu apresento essa situação, essas lutas, é uma situação que é difícil talvez de eu explicar e vocês entenderem, mas eu vou tentar, ok? Entenda bem, amados, eu vou colocar a princípio a minha jornada diária. Por exemplo, domingo, começando pelo domingo, ok? Domingo, 10 horas, eu tenho culto celebrando a ceia do Senhor. Meia-noite eu começo madrugada com Deus. Segunda-feira eu acordo 5h30 da manhã. Preparo, arrumo. 6h30 eu saio com a minha netinha para a escola. Volto, faço algumas coisas, resolvo algumas coisas. Às vezes, quando não tem, dá a oportunidade, eu descanso um pouco. 11h eu busco, volto, arrumo almoço, preparo e tal. E aí, quando é à tarde, aí eu tenho um curso, ou às vezes, isso eu estou falando que eu vou chegar na parte da programação. Resolvo o que preciso resolver, saio. E quando é à noite, então eu estou em casa, ou quando eu tenho a programação, então aí eu vou novamente com a programação. A última hora e madrugada com Deus. Então isso é, começa no domingo, vai até sexta-feira. Então entenda bem, amados. Já existe uma luta, porque o inimigo não quer que eu esteja aqui com vocês. Eu tenho os meus compromissos, minhas responsabilidades. Eu diariamente, eu tenho 4 a 5 programações que eu prego a palavra. Outras programações é só colocando louvor. Mas dá um total de 8 ou 9 programações diárias. Eu vivo pela obra. Eu não trabalho secularmente, né? Eu trabalho só hoje na rádio. E aí entra situações e adversidades, entre os imprevistos. Por exemplo, né? Minha sogra veio a falecer no final do ano. Meu sogro está com câncer. Meu sogro caiu esse final de semana, quebrou a rótula do fêmur, teve que fazer cirurgia, tá internado, saiu do CTI ontem, UTI ontem, foi pro quarto. Minha esposa está ficando com ele direto, porque minha cunhada não tem uma estrutura para poder ficar dentro de hospital. Quem ficou na época com minha sogra foi minha esposa. Então já vai para uma semana. Hoje faz uma semana que minha esposa está direto lá. Né, com ele no hospital. E aí traz então um pouco mais de atividades para mim, compromisso, cuidar, né, de tudo, da casa, da minha netinha o tempo inteiro, tudo isso em tempo integral. Então é muita coisa para pensar, para resolver, para decidir, para acontecer. Então vai chegando quarta, quinta-feira, o meu físico realmente ele tá cansado. Eu tenho 54 anos de vida. A vida toda ativa, sempre trabalhei, trabalhei. Se eu não tinha consciência tão clara do que é perder noite de sono, amado. Eu perdi muita noite de sono trabalhando de segurança particular, segurança armada. E com isso, hoje eu vejo que aquela falta de sono, aquela falta de dormir à noite ali por trabalhar, me cobra hoje. Então hoje, perder noite de sono, dormir tarde, é cansativo. Tá entendendo? Tô explicando isso aqui pra vocês. E aí, fora os imprevistos, igual teve. Esse mês passado teve situações que tive que levar minha esposa no médico de madrugada, que passou mal. Então, tipo assim, tá entendendo, amados, como que é a luta? Então, quando eu não compareço aqui, não é porque eu não quero. Eu enfrento a luta, mas eu também tenho que entender meu físico. Eu tenho que compreender ele e saber administrar para que o Senhor seja glorificado. Eu já tive momentos aqui que eu cochilei pregando, cochilando, não sei nem o que eu falei. Deus que me perdoe, não tenha falado nada, nenhuma besteira. Então eu não corro mais esse risco. Tá entendendo? Então tem dia que eu não tenho. Igual, por exemplo, hoje meu dia, que hoje é sexta-feira, meu dia vai ser corrido. Eu vou estar num evento de congresso de homens, vou estar filmando, vou estar transmitindo, inclusive, aqui nas lives, no Instagram, tanto da rádio quanto meu. Tá entendendo? Vou passar parte da tarde fora. Vou chegar em casa mais tarde. No sábado, finalizo o congresso de homens. Tá entendendo, mano? Então, tipo assim, é muita coisa. Realizando muitos compromissos, muitas tarefas. Mas tudo isso, amado, eu faço com alegria e gozo. O que me entristece é estar enfrentando algumas coisas, algumas situações que eu não gosto, não tenho desejo de estar enfrentando, mas estão aí, então vamos enfrentar, vamos encarar e vamos procurar viver de forma que o Senhor seja glorificado. Amém? Então ele fala assim, olha, pois a sabedoria entrará em seu coração, versículo 10, e o conhecimento será agradável à sua alma. Amados, vocês sabem que quem tem que se converter é a alma, né? O corpo volta ao pó, o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus. E se sua alma converter, ela vai para o céu. Se ela não converter, ela vai para o inferno. Então, quando ele fala aqui, né, de ser agradável à alma, o conhecimento, é porque a alma está realmente submissa a Cristo, está realmente pregada na cruz, e ela está aceitando, ela aceita e ela vive isso. Mas isso é um processo, e que nós temos que também trabalhar de colocar nossa alma submissa ao Senhor. Então ele fala assim, olha, então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá o caminho do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração. O que é o coração? Coração, amados, é a sede das emoções, é a alma, ok? Então a sabedoria entrará no seu coração, e aí, amados, vai prevalecer. E nesse prevalecer, a alma então se agradará do conhecimento, porque a alma, ela tem que se converter todo dia, a alma tem que se render ao senhorio do Senhor, à palavra de Deus, à cruz, o tempo todo. E ele diz assim: o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Bom senso, amados, é você estar diante de situações e circunstâncias, e com a sabedoria, com a inteligência intelectual, com a inteligência espiritual, tudo ali, ó, fluindo, você ter essa condição de responder a cada situação que chega diante de você. E como ele fala aqui, olha, e o discernimento protegerá. E aí você vai, então, com essa sabedoria, inteligência intelectual e espiritual fluindo, te dando essa capacidade, então você vai ser protegido pelo discernimento que você vai ter e corresponder com ações e reações devido a qual você discerniu dos fatos, da circunstância que tentou te confrontar ou que te confrontou. Ele ainda continua dizendo assim, olha, e nós já estamos encerrando: a sabedoria o livrará do caminho dos maus. Ah, mas isso aqui é fundamental. Tem pessoas que não têm sabedoria e entra pelo caminho dos maus e vive o caminho dos maus e passa a ser mau. E que quem tem sabedoria não se permite a isso. Eu te falo por experiências próprias. Eu vivi situações, amados, que na época eu não era nem convertido, mas Deus usou muito a minha mãe e próprio Deus me capacitou, me livrou, me guardou, me separou. E hoje eu entendo isso ao olhar e ver tudo que eu vivi e podia ter morrido e nem estar aqui hoje, e sabendo que tudo que eu superei, venci, ali passando por todas aquelas situações, eu cheguei aqui hoje por causa do Senhor e foi devido à mão de Deus na minha vida. Mas é isso aqui, ó. É sendo o Senhor me livrando. Então, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, assim, eu tive a oportunidade de conviver, de estar com pessoas, de conhecer pessoas, amados, que realmente não era de um caminho bom, não. Não era, não. Mas Deus me deu graça. Deus me capacitou e me tirou daquela situação pelo livramento e hoje estou aqui. E mesmo hoje, amados, não quer dizer que o caminho mau, não quer dizer que o mal não está aí tentando, não. O mal está aí tentando o tempo todo. Mas a condição é, a sabedoria hoje flui realmente pelo conhecimento, pela oportunidade. De buscá-la e adquirir em todo o tempo. Amém? Porque não é fácil, não. Então ele fala aqui, ó. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. A boca fala o que o coração está cheio, não é verdade? Então, ou seja, ele vai me dar esse guardar, esse livrar, até mesmo das palavras, porque tem pessoas que têm palavras perversas, malditas em sua boca. Se nós não tivermos o um entendimento e discernimento para quebrar, para anular, cancelar contra a nossa vida, são palavras de maldição que tentam prevalecer, se cumprir na nossa vida. Então nós vamos tomar muito cuidado, estar atento, discernir. Eu sempre falo com as pessoas, gente, busca sabedoria e discernimento. Isso é fundamental na vida do cristão. Mas hoje a gente vê as pessoas buscando muito mais sobre as coisas dessa vida, desse mundo, do que a própria sabedoria, o próprio discernimento. E buscando aquilo que ela vai ter aplauso, aquilo que ela vai ter reconhecimento, ao invés de buscar aquilo que realmente agrade o Senhor. Amém? E aquilo que seja bênção em suas vidas. Mas tudo pode mudar. Depende do que a gente escolhe. Nós podemos ser melhor. Amém? Nós precisamos ser melhor. Mas também é uma escolha. E eu tenho buscado, cada dia que passa, ser melhor. Ser melhor. Para Deus. Amém, amados? Não é para o homem, não. É para Deus. E Deus tem me ouvido, tem me visto, tem me alcançado, tem me tocado e me concedido. Eu espero que assim seja para vocês também. Amém? Amados, nós vamos ficando por aqui, ok? O programa Madrugada com Deus está encerrando, está no fim. Amanhã estaremos juntos de novo. Estaremos hoje às 23 horas em madrugada, em a última hora e meia-noite, que já será amanhã, né? Sexta-feira. Não, não, correção, amados. Hoje é sexta. Então, quando for meia-noite, que vai ser já para o sábado, eu não faço a programação Madrugada com Deus. Eu só vou até. Só faço a programação à última hora. Ok? Tranquilo? Então, amados, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Não se esqueça, ore pela minha vida, amém?